ansiedade, de estresse, ele aflora.
Nesse momento a gente volta para a nossa rede de rádios em todo o Brasil. Estamos comentando o fato de um homem que gritou insultos racistas na cerimônia do BAFTA, que é o Oscar inglês, mas ele se desculpou que ele tem Tourette, são ataques, né, físicos e vocais involuntários, e ele está sendo perdoado aqui pelo nosso tribunal. Aí sim.
Não, aqui, só para esclarecer, se fosse aqui no Brasil, a gente tem liberdade de expressão, só que o direito penal faz esse freio, deve fazer. Com relação a ele ter uma psicopatia ou algo aqui colocado legalmente, ele estaria isento de pena. Por quê? Porque se ele não consegue se colocar de acordo com o entendimento criminoso, né, como foi o caso aqui colocado pela doutora Vanessa, realmente, fazendo aqui uma inserção normativa para o nosso país, ele estaria não só perdoado, mas isento de pena.
Não, né? A Jess perdoou, o que a mais Jess que ele quer? Não, tá bom, tá ótimo.
E é um gesto de humanidade, né, coitado? Imagina a dificuldade do convívio social e no momento em que ele era um dos focos para ser homenageado, coitado, passa por uma situação embaraçosa como essa.
Mas sim, ele foi exposto, né?
Mais um caso para vocês. Esse é bom, esse é bom. É um jovem que chegou para o mundo e principalmente para os pais e falou o seguinte: eu pedi para nascer, sim ou não? Não. Eu estou aqui porque eu quis, sim ou não? Não. Ele tem 21 anos, se chama Hassan Azteca, e viralizou porque ele falou assim: então, eu não vou trabalhar porque eu não escolhi nascer. Portanto, meus pais têm a obrigação permanente de me sustentar. Vamos ouvir o que ele falou.
Eu nasci sem meu consentimento e por isso meus papás estão obrigados a manter-me, porque se eu não pedi nascer, por que agora me vão obrigar a trabalhar se eu não queria?
Nem o Rafa, nem o Pedro estejam vendo isso. Nem a Nicole.
Lulu Santos já falou, né? Eu não pedi para nascer, eu não pedi para perder. Ele ouviu, tá na Argentina, no Uruguai, pelo sotaque, mas deve ter ouvido muito Lulu ao longo da vida.
Eu não nasci pro trabalho.
A frase, para aqueles que não entenderam em espanhol: se eu não pedi para nascer, por que agora querem me obrigar a trabalhar? Se eu não quero. É essa frase que ele coloca aí como ponto de discussão. Meu único comentário é: meu Deus, a que ponto chegamos? Desce a nave aí. Não,
imagina se eu dizer o seguinte: haja penduricalho para esse rapaz. Né?
Ele poderia ser um juiz do trabalho que não quer trabalhar e ele estaria em casa afastado sem precisar fazer
ele
nada, ganhando salário.
Um monge, ter uma vida mais comedida, fazendo trabalho voluntário, não sei. Mas assim, a responsabilidade. Eu não
mas
duvido que
trabalho.
ele entre na justiça contra os pais por ter nascido sem consentimento. Imaginou se essa moda pega.
Mas tem um negócio que é interessante aí, porque a vida não é um projeto que a gente escolheu. Nós não escolhemos realmente estar aqui, mas a coisa maravilhosa é você tomar posse desse projeto. Isso eu estou falando em outra escala, em outra dimensão. Mas é divertido e também é um bom argumento.
Sim, eu acho que
do rapaz.
Enquanto menor de 18 anos, eu acho que a fala dele até dentro de uma...
Ele tem 21.
Então.
Aí a gente vai entrar na maioridade penal.
Tadinho.
Se ele fosse menor, eu acho que há de fato, até legalmente, essa responsabilidade dos pais, independentemente, né, porque aí a gente volta numa infinita, mas então, por que que Deus fez o homem, então, aí a gente vai voltar, né, infinitamente, porém, enquanto maior, eu acho que aí a responsabilidade é dele, e o que manda é a lei, né, do país, é a legislação do homem. Então, meu querido, se você é maior de idade, vá trabalhar, vai buscar o seu, né, trabalho agora. Daqui uns dias, você, inclusive, né, registre-se, pode, inclusive, ter a obrigação de cuidar dos seus pais, porque esse sim, se eles precisarem, eles podem
legalmente
contra você, né? Então é uma discussão infinita, né, doutor?
Eu fui fazer uma piada, só uma brincadeira,
falaram
sobre processar os pais por isso, e eu dei uma pesquisada aqui, encontrei vários processos ao redor do mundo de pessoas que processam os pais por terem nascido. Então é uma brincadeira que na verdade é um mundo distópico.
Dá pra devolver? Às vezes eu acho que se eu fosse o pai, eu falo, devolve.
Eu falei dos pais, mas os pais ainda não se pronunciaram.
Lá em Minas a gente ia falar pro pelo menino. Pelo amor de Deus, né, doutora?
Eu acho que começa daí tudo errado, né? Essa associação do trabalho como uma punição, um castigo,
doutora,
né?
Se esse rapaz chega no consultório da senhora, a senhora ajusta o remedinho ali, não ajusta?
Olha, eu posso tentar, mas aí tem que avaliar e ver se realmente tem jeito, se não é um problema ali mais profundo de personalidade, né? Olha, sem avaliar, não tem, eu não conheço ele. Então ele pode ter que... É, será que ele quis chocar? Ele quis causar?
Parece.
Mas...
Eu acho que parece um problema ali meio... Não vou dizer nem geracional, mas assim... É. Eu acho que não é no miligrama não, ali é no quilo. Tem que receitar só 12 quilos de Rotrio.
Essa geração não tem? Que chamada neném, que cresce muito. Nem trabalha, nem estuda, sim, só existe. Sim. A senhora acha que isso é um fenômeno disso?
Ah, eu acho que isso teve em todas as épocas, né? Eu não gosto muito de generalizar a geração, mas assim, pensando assim, não dá para saber dele, não conheço, né? Pode ser que ele só quis causar e que ele não é assim. Mas se a gente for pensar no geral, alguém que quer ver as custas do... A gente enxerga aí já um monte de traço, né? De personalidade, assim, umas dicas, né? De alguém dentro desse raciocínio, né? Então, primeiro, ele quer buscar o estilo de vida parasitário. Isso é muito típico de psicopatia, de transtorno de personalidade, né? Ah, eu não quero parasitar alguém, né? Falta de gratidão, né? Pela vida, falta de visão de ter uma missão, de construir alguma coisa no mundo.
Não, visão, né? Ele teve, porque ele colocou isso nas redes sociais.
Aí
ele
quis virar, construir, né? Alguma aí, coisa, ele quis. Daqui a pouco ele vira influencer, aí ele já acha uma função, uma missão no mundo.
Né? Carreira política.
Doutor Pitaco mandou pra gente aqui, o @doutorPitaco. Vai chegar o momento que esse jovem vai entender como a vida é, porque não vai ter os pais para sempre. Quem é que vai bancar a conta, então, depois?
Sabe o que eu acho, assim, uma questão que me veio agora? Não tem problema das pessoas morarem com os pais. Um exemplo, existem adultos que aí é uma construção familiar que moram com os pais com 26 anos, 27 anos, e os pais deliberam por essa questão. Então, acho que não tem problema. O problema é ele colocar isso como uma obrigatoriedade, uma imposição, né, doutor? Eu acho que aí é questão dele entender o que é e o que não é obrigatório, levando em consideração que, se ele quis causar, que... Ele conseguiu.
Ele,
né,
até não entende minimamente qual a importância e a função do trabalho, né? Sem trabalho, eu trabalho assim, né? O que eu quero dizer é você se sentir útil, você sentir que você está acrescentando algo para a sociedade.
A condição,
né,
humana.
Isso é fundamental para a saúde mental.
Com salário, tem a ver com algo para ser feito, para justificar a sua existência.
Então, uma pessoa assim, de repente, daqui a um tempo, uma pessoa com esse raciocínio vai chegar no consultório, ah, eu estou deprimido, ah, eu não tenho autonomia. Lógico, a autonomia não cai do céu, a autonomia ela tem que ser construída, né? Você tem que se esforçar, você tem que estudar ou batalhar, ou ter ali sequência no seu trabalho, no seu serviço, buscar uma excelência no que você faz para você construir uma autonomia.
Também pode ser o seguinte, ele só fez uma tentativa, os pais podem chegar e dizer, ok, não.
Mas aqui o que mais me choca é que ele não está falando de filosofia, ele está reclamando de ter que trabalhar.
Muito bem. Bom, é o seguinte, vou dar um tchau pro pessoal da rádio, da nossa rede de rádios, um tchau rapidinho. E...
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Entrega cortesia e montagem de móveis também. Ainda bem que tem. Lojas 100.
Tudo que você quer de uma rádio, você ouve aqui. Humor.
Meio-dia. Já é quase boa tarde.
Preparando um Chevette ao vivo com corote e água de coco.
Pânico.
Entretenimento.
Jovem Pan Morning Show.
Notícias. E claro, as músicas. No seu carro, online e no smartphone.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
I can make it pretty, I can string you along.
Sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News, às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Chegou, tá no ar, vai começar, pode ter certeza, chuchu,
agora na Jovem Pan, Chuchu Beleza, com Felipe Xavier.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Doutor Pimpolho.
Ei, minha filha, acredita que esse carnaval eu voltei pra casa com 3 gatos?
Slidy, vai se fuder. Meu, como você é promíscua.
Ai, peraí, Cleide, que meu patrão chegou, depois eu te ligo.
Pô, Slidy, assim não dá, meu. Você é minha secretária, pô. Você tem que ter um certo decoro pro cargo.
Ai, doutor Bimpolho, o senhor entendeu errado. Eu tava falando que a gata da minha vizinha deu cria e eu voltei pra casa com 3 gatinhos filhotes.
Ah, é?
É, doutor Bimpolho. Você tá me julgando aí sem motivo.
Do jeito que você falou, né, Slidy?
Ai, até parece, né, doutor Bimpolho? Olha pra minha cara.
Tá, deixa pra lá, vai, Slidy.
Bom, hoje o senhor tem reunião com os advogados às 11 pra discutir o contrato com os americanos e às 15 horas tem consulta no dermatologista.
Tá, quando os advogados chegarem, bota na sala de reunião e me avisa.
Tá bom. Ai. Oi, Cleide. Não, ele já saiu. Mas viu, você acredita? Saí do bloquinho com 3 gatos. Um deles era loiro, de olho azul. Fomos direto pra casa, né? Menina!
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Morre inchado!
Pânico ativado.
E da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. É o bug do sistema, glitch de humor, um reboot da graça, reinicia do amor. Enquanto mimimi tenta
Mavico vem pra desinstalar.
Muito bem, meus desenganados. Pelo Serasa, como é que vocês estão? Tudo bem com você? Estamos de volta aqui, mais um Amalucado, programa Pânico, pelas lúcidas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa tão calmo e elegante como este Big Brother Brasil. O bicho está pegando neste BBB.
Está pegando fogo.
É, eu não tenho a menor ideia.
Só vejo os cortes só.
Não tenho a menor
ideia. Big Brother.
Para falar sobre este fato tão relevante, temos aqui Ratinho e Professor Vila.
Boa tarde.
Olá, Propró.
Tudo bem?
Tudo bem, claro. Beleza?
Claro, francamente, mas que assuntinho chulo. Tem um líder, tem um monstro, mas não tem um anjo e sempre acaba no paredão. Inacreditável, fora Marcelo Teixeira, claro. Esse reality é mais flopado que os stories do Eric Johnson. Inacreditável, francamente. Um povo feio e com QI mais baixo que uma capivara. E a capivara tá na moda agora. Todos os materiais escolares infantis, a capivara também. Onde a Globo arrumou essa turma? Por acaso foi em Tremembé? Já tem uma temporada nova para Mulheres Assassinas. E mais uma vez o povo brasileiro mostra que não sabe votar, fica votando em forasteiro. Essa casa tá tão inútil que daqui a pouco o MST vai invadir. Que programinha pífio! Agora com licença que eu vou no show do Silvio Brito. Agora vai o narigão que já tá decadente.
Fica na sua, eu...
Ratinho!
Seu tio, tu senta na vila, tá bom, não?
Estamos aí, estamos aí, Ratinho.
Esse Big Brother, eu vou pra você, viu? Tá mais feio que o Marquito chupando manga verde. Esse povo parece que saiu tudo do CAPS. Bando de chechelento, é cheio de mimimi. Tem uns aí, ó, que eu vou falar pra você. Tem que voltar, os caras que é bom. Põe o Nego Di, põe o Robinho e o Maneco do Parque. Você vai ver. Que isso aí vai ficar bom. E ali tem café no bule. Que bom mesmo. Era a casa dos artistas. Era só choro. A tchaca na buchaca. O zedredão ficava tudo manchado. Tinha o Supla fazendo merchandising. Se eu entro no Big Brother, eu passo esterco na roupa de todo mundo. E o pau ia cantar. Agora vai você, ô Supla.
Boa, Morgadinho.
Agenda, vamos pra agenda dele. O melhor show de stand-up comedy do Brasil. Você sabe agora, anote aí a agenda. No meio ele é conhecido como suplente do Elefante Sandro. É o nosso Rogério Morgado. Vai lá, Morgadinho.
A Morgadinha ali, ó, subindo, deixando as bolas.
Quem é esse Rocambole?
Olha, nossa, putz.
Rocambole.
Eu adoro esse gordinho.
Quem que é?
Quem é esse Rocambole?
Uma hora dessa. Sou eu, pra chamar você pra ir no show do Morgadão. Morgadão toda quarta-feira em São Paulo, no My Fucking Comedy Club, a melhor casa de comédia aqui de São Paulo. Faz o seguinte, entra já, clube.com e adquira o seu. Amanhã restam pouquíssimos ingressos, mas se você não pode ir amanhã, vai na semana que vem, já compra o seu ingresso ou na outra. Tá vindo pra São Paulo passear ou a trabalho, feira, convenção, galera vem muito pra São Paulo pra trabalhar, certo? E na quarta-feira, à noite, depois do trampo, tem o show do Morgadão pra dar desestressado. E o site é o clubedoingresso.com. São João da Boa Vista, tamo chegando aí, São João da Boa Vista, dia 28, mais conhecido como Sabadão. entradaverde.com. Os ingressos estão esgotando. Essa semana a galera ficou desesperada, falando: não, esse Morgado, esqueci de comprar. Ontem vendeu, que foi uma loucura. E se você deixar pra última hora, você não vai comprar o seu ingresso. Lá no Teatro Municipal, galera de São João da Boa Vista, um abraço aí pra Jovem Pan de São João da Boa Vista, que tá divulgando, dando essa força pra gente, tá certo? Dia 5 de março tem Curitiba, Armazém Garagem. Compra o seu ingresso no Simpla. Dia 7. Tem também Bertioga, 7 de março em Bertioga, no Lions Club de Bertioga. No Simpla você compra também o seu ingresso. No dia 10 tem Praia Hall, é uma terça-feira. Praia Hall com Murilo Couto e Igor Fina. Meu amigo Flávio não estará presente, mas vai estar o Murilo Couto. Plug Tickets, você compra, tá certo? Ana lá, do lado do Emílio. Opa. Granja Viana e Joy Gastro Bar. esse é o lugar que o Morgadão vai fazer show no dia 12 de março, clubedoingresso.com, e Osasco no dia 21 de março, Os Comedy no Simpla. Em breve o Morgadão, São José do Rio Preto, vamos voltar aí, tá certo? Em breve vou divulgar aqui aonde você compra o seu ingresso. E para contratar é o contato @rogeriomorgado.com.br. Que alegria de estar aqui.
Boa, e Guarezito, vai ter apresentações?
Ô, Pemilhão, dia 7 de março lá em São José dos Campos, Hilários VP, corre lá, ticketnamão.com.br, já garante seu ingresso, showzinho novo, inutilidade pública, aquela bagunça muito, muito, muito organizada. Bora lá comer um hambúrguer, tomar uma cerveja, dar umas risadas e tudo mais. Então, dia 7 de março, São José dos Campos, Hilários VP, todas as informações e muito mais em @FábioGueré. É isso aí, bora lá, Emílio, muito obrigado.
Muito bem, e agora chegou aquele momento muito especial de fazermos uma homenagem a quem é fiel.
Sim.
Temos aqui no nosso querido Yutoba, pessoas como o doutor Paulo Varanda.
República, que belo nome.
República Bananil aqui está. A Geise Santana. Gente muito boa nos acompanhando pela rede social.
Olha
pelo
isso.
Yutoba. Temos a nossa grande audiência no rádio. E temos também a TV Alberta. Neste momento, a nossa audiência. A Majestade. Salve a vida.
Nossa Majestade, a audiência de hoje é um doutor e advogado. O cara vem da refrescante Cuiabá. O homem é casadão e não vacila, mas adora dar uma cantada, umas raquetadas e também bater uma bolinha. Palmas para Luiz Antônio Sarafi.
Sarafi!
Sarafi! Luiz Antônio, doutor, né, doutor?
Bom dia, bom dia.
Pode imperador.
Pode, por favor. Que pode,
desculpa,
pode
falar.
Doutor do quê, doutor?
Eu sou advogado de recuperação judicial.
Recuperação judicial. O cara tá quebrado.
Tá difícil.
Não pagou o carro.
Quebrado, fala com
empresa,
ele.
Né?
O que você achou do Léo Lins? Que foi...
Gostei, né?
É. Tava... Foi 2-1, né?
É, mas graças a Deus, né? Pra comédia nossa, a gente adora...
E pra liberdade de modo geral.
Exato.
Oh.
Mas tem que tomar cuidado, hein? Tem que tomar cuidado, não pode fazer piada de qualquer coisa, não.
Pode sim. Você acha? Lógico que pode, pô.
Eu tô preocupado, hein?
Piada, nesse país aqui. Piada é piada.
Piada é piada. Piada. Não é?
Boa, Emilhão.
É, eu fico um pouquinho receoso, mas concordo com você. Você
tá falando
mas pra
mais
isso tem o senhor aqui pra ajudar a gente.
Exatamente.
É, se precisarem de mim,
é, Gustavo,
eu tô
Lima,
aqui.
Tamo contigo.
Gustavo Lima
tá
da Shopee.
Terrível. Isso.
Tá bom. Obrigado aí, gente. Tá?
Tamo junto. Você gosta de morar em Cuiabá?
Então, se fosse 10 graus a menos... Teria 3 milhões de habitantes lá, com certeza. Mas não chega a 1 milhão.
Mas é uma bela cidade.
Mas é uma bela cidade.
Uma bela cidade.
Bela cidade. É. Sou cuiabano, mas minha família é aqui de São Paulo também, uma parte grande.
Rasteado.
Não sei dançar, rapaz.
Não sabe?
Sou bem durão mesmo.
A linguiça entendeu? Cuiabana.
É, cuiabano...
Cada um gosta de uma coisa.
E aqui em São Paulo a gente se diverte porque é frio aqui pra gente.
Ah,
né? Cuiabá é 40 graus de dia e 30 à noite.
Boa.
A gente ama lá.
Boa.
Porra.
É isso aí. Casado, solteiro?
Casado.
Querido. Posso mandar um beijo?
Lógico.
Aqui não é programa
tá
da Xuxa, mas posso, né?
Você tá aqui pra isso tá mesmo. Bom. Pra
um
falar
beijo.
O que você quiser.
Obrigado. Um beijo pra minha esposa, Tayane, meus filhos, Maria Luísa e Luizinho. Um beijo pra vocês. Estão assistindo agora lá em Cuiabá.
Grande Luizinho. Luizinho. Ah, grande Luizinho, ponta esquerda do Cuiabá Futebol Clube.
Percebam como a nossa audiência... É sofisticada.
Elegante.
Muito. Qualificada. Elegante. Uhum. Qualificada. Isso é muito importante, professor Samidano.
Legal,
ou você acha que não? Você acho vai desdenhar
vai
agora a nossa audiência, porque você costuma...
Não. Jogar para baixo.
Jogar para baixo.
Eu vou falar, não fez nada.
É verdade.
Eu conheço.
É. Não, tá deu o currículo. É tá com sono.
Se quantidade, fosse... quantidade, qualidade ou apresentação? O que vale mais?
Ó. Oh.
Hã? Você que é o homem
qualidade,
dos estudos.
Qualidade
sem audiência?
Eu acho que... Não, qualidade da audiência.
Qualidade é pouca
audiência.
Você
pode ter uma audiência grande sem qualidade ou pequena com qualidade.
Não, ele tá falando
a
do programa,
é
não da audiência.
Boa e com qualidade. É. Agora, o programa é ruim.
Sofisticada.
Sim.
Não, o
é esforçado.
O programa é esforçado.
Exato.
É e nem eu.
A gente é bom no ruim.
É isso aí. O programa é esforçado, a gente não tem muita verba.
Sim.
Não.
Mas verba a gente Magalhães. Sempre procura fazer um programa especial.
Agora, a pergunta,
Ele gosta de
diminuir.
Ele joga pra baixo.
Nosso programa é melhor do que
porque
o
era da Globo,
sim,
né?
É, e na Globo agora ninguém olhava pra tua,
na Globo,
tua cara, seu safado.
Por que tá nossa audiência é tão qualificada, a gente sendo ruim? É dó?
porque as pessoas, às vezes... Não, não. Assistem a gente pra se sentir inteligente. Porque eles... nunca vi os caras tão burros
quanto... Se tem um Jag falando isso, velho, eu poderia estar...
Esse velho falar tanta besteira.
É isso aí.
É isso,
esse gordão que nem sabe o que fala.
É isso que a gente tem que seguir.
Entendi, boa.
Muito obrigado pela sua participação diretamente de Cuiabá. Obrigado. Põe a rede social, é Luiz...
Sarraf.
Libanês. A rede social é libanês.
Trouxe esse filho.
Se você quiser participar, olha só que bacana. Você vem aqui, vai participar da Audiência Majestade. O e-mail é audienciamajestade@jovempan.com.br.
Isso, R$300 no Pix, o Delari falou.
É isso? É agora isso. Vamos falar de filmes. Séries e homens que adoram usar o body splash da Virgínia.
Ai, gostei.
O que é um body splash?
É, não, um perfuminho.
É um perfuminho de abertura.
Sabe aquele da Victoria's Secret?
Vocês sabem o que é isso?
Lógico, nunca foi
ideia
no...
disso.
Eu
Tô Connection.
Eu nunca ouvi falar. Deus, você já ouviu falar isso?
Você nunca ouviu a música?
É, nunca
ouvi. E a música? Você Body Splash de Vanilla. Alô,
Virgínia.
Nunca viu essa música?
Muito bem. Vamos
eu
para...
muito velho.
Linhagem Geek com Homem-Aranha, bíceps de polenteira, André Alba.
Linhagem Geek. Linhagem Geek com André Alba. Au, au, au.
Ai, papai.
Geek. Ah! 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 Zé da Manga!
Boa tarde a todos. Boa se inscreva tarde. No canal da Linhagem Geek. Grande momento, hein? Se inscreva lá no canal da Linhagem Geek no YouTube. Vamos tentar chegar a 500 mil
dias
aí no nosso querido YouTube. Por favor, a sua inscrição é muito importante para nós. Bom, vamos lá. Teve a audiência, né? É impossível falar audiência sem invocar essa voz. Teve a audiência do Mark Zuckerberg no Senado dos Estados Unidos. E aí é uma pauta polêmica, obviamente, porque o que acontece, meu querido Samidana, você que é um cara que gosta das telas e gosta da internet.
Sim.
É o julgamento sobre o vício em redes sociais de adolescentes. Os senadores estão conversando com o Mark Zuckerberg sobre o seguinte. Uma pessoa, Zuzu, disse que foi viciada...
Uma adolescente
a ficar na rede social de Mark Zuckerberg. E aí o que eles conseguiram de fatos para isso acontecer, para dar essa denúncia? Pegaram algumas reuniões do Mark Zuckerberg, onde ele disse que... Para ele, como empresário, como dono da Meta, é importante para ele que as pessoas fiquem cada vez mais em suas plataformas.
Certo.
Cada vez mais. Então.
É igual o McDonald's.
Exato.
Eu quero que eles se enchem de batata.
E que vai todo dia lá.
É lógico.
Os restaurantes, eles adorariam que o Morgado fosse.
É lógico.
Todos os dias.
A ideia é
menos aqui.
Isso, o rodízio não quer.
E aí ele disse o seguinte, o querido Mark Zuckerberg, já participei da mídia ao longo do tempo, mas sou bem conhecido por ser muito ruim nisso, disse o bilionário de 41 anos. Ele diz que a empresa está se remodelando a essa dopamina, esse novo vício das redes sociais e promete uma mudança. Mas aí chega, o tema é polêmico por quê?
Por quê?
Não é a pessoa que escolhe ficar no aplicativo?
É, escolhe encher a rede social.
Eu queria ver se ela tivesse um trabalho, se ela ia ficar. Então, aí o CEO, ele negou que os aplicativos sejam feitos para maximizar o tempo de tela. Isso eu acabo concordando com ele. Você fica o tempo que você quiser na rede social. Você não é forçado. E hoje é muito mais fácil você sair.
A intenção é que fique.
Mas exato.
Ninguém é obrigado.
Exato.
Ninguém é obrigado a crer.
Então,
mas é que... Vamos lá.
Tá lá.
Não
as crianças?
Não, só crianças.
Não, mas não é, porque é feito por engenheiro.
Isso. Sim.
Engenheiro é danado.
O algoritmo, meu.
São engenheiros high-tech.
Só.
Sim.
E complementando os engenheiros, tem lá o dilema.
Engenheiros high-tech.
Da mesma forma.
Lá, aquele clássico documentário que tem na Netflix, que é Dilema das Redes, que os caras que fizeram tudo isso, começou lá no Gmail, no Google, que é pra roubar a tua atenção.
Então, sim.
Mas você fala, se tem o teu filho, você cuida dele.
Sim ou não?
Mas o negócio precisa ter.
Então, mas aí que tá. Na vida, nada é preto ou branco.
Sim.
Certo?
Certo.
Porque eles partem do princípio que isso é um perigo para a juventude.
Exato.
E baseado nisso, eles querem censurar.
É isso aí.
Começa sempre cuidando das criancinhas.
Isso. É bonito.
Sim, porque você não pode ser contra algo que é para cuidar das criancinhas.
Queima felca.
Quem cuida bem disso aí e é sabe isso. Tudo o que acontece, chama-se Xi Jinping. Na China,
tem problema.
Eles sabem tudo que você coloca aqui, tudo que faz, não sei o quê, mas também é bem controla. Complicado.
Exatamente.
Aqui a gente tem que partir do seguinte princípio. É perigoso, mas viver...
Sim, o único jeito de não ser perigoso...
Não tem nada mais perigoso do que você viver a vida normal. Exato. Você tem a rede social... É algo que está dentro da vida. Então a gente precisa saber conviver com os perigos da vida. Certo?
E quem determina isso? É esse limite vai ser a justiça?
Tem limite.
Não tem limite.
Qual
piada?
Não, é a pergunta.
Não tem limite. Qual é o limite de você, você ensina o teu filho a atravessar a rua? Você
não vai impedir a rua?
Tenho, lógico.
Você não tem o seu filho? Você fala, você tem que olhar para os dois lados para atravessar a rua. A gente vai caminhando e aprendendo.
Exato.
Você
não vai impedir a rua para o seu filho atravessar. Sim, mas aí é o que está envolvido sempre é muito dinheiro dentro do algoritmo, onde o cara vai lá e usa a publicidade para isso. Mas você, como papai da Panflix, você vai ser o pai, você chega para o seu filho e fala, você tem esse tempo de tela, pronto, segura aí, bonitão.
É, mas assim. Não, a única coisa é como tudo na vida, ou você tem liberdade e a liberdade permite que você erre, então, ou você não tem liberdade nenhuma. Exato. Então a liberdade é uma presunção que você vai errar.
Sim.
Isso. Idealmente, eu tô com o Morgado, o McDonald's não devia existir.
Exatamente.
Então, porque ninguém, não faz bem pra ninguém o McDonald's. Refrigerante não deveria existir. Tabaco não deveria existir, bebida alcoólica. Então, quer dizer, você quer um mundo perfeito pro Estado regular disso. Agora, você tem que saber que as coisas têm riscos e você, como ser humano, sabe dosar. No caso de crianças, os pais são responsáveis pelas crianças.
Mas todo mundo quer. Mas o Estado faz com que isso pareça ser muito perigoso para controlar
isso aí. Exato, mas aí leis você não bonitas. Tem mais nada na vida, porque aí
então, mas é
ver certos programas de TV também faz mal, dormir tarde faz mal, então você vive numa espécie de campo de concentração onde tem hora para tudo. Daqui a pouco todo mundo tem que dormir 10 horas por dia, então você dá um toque de recolher.
Faz mal.
Mas o ponto do Emílio,
faz mal dormir tarde.
O ponto do Emílio, Sammy, ele é interessante porque isso vai surgir como uma justificativa pro Estado cuidar de você.
Sempre assim.
Entendeu? Olha só, tá vendo? É igual lá o Discord.
Felca.
É igual o Discord, ó. Os moleques se organizaram no Discord e cometeram um crime. Vamos fazer o quê? Prender os moleques? Ver a pena? Não.
Estraga o Discord.
Vamos banir o Discord. É isso. Ou então aí vem um... Aí sempre quando acontece isso, tem uma lei nova no dia seguinte lá no Congresso. Olha, lei Discord. Não tem mais Discord. Todo pro cara já pegar a pauta.
De novo é o caso do sofá. O cara chega, a mulher tá traindo ele no sofá, ele joga o sofá fora.
É isso aí.
Não, e outra coisa, acho que o que é a responsabilidade das redes sociais é verificar se a idade é adequada, ou seja, você ter um procedimento de verificação facial para não. Porque a coisa mais fácil que era se assim, você tem 18 anos.
Sammy, mas isso é o controle. O Zuckerberg, ele falou. Não. Aquilo lá foi uma tortura para ele.
Sim.
Coitado, Zuckerberg, você assistiu ou não?
Não assisti.
Uma tortura, porque ele fala: como é que eu vou controlar tudo que as pessoas falam e todas as pessoas que estão dentro do seu milhão
de controlar.
E quem mas quer fazer é isso?
E quem quer
fazer isso?
E quem faz um Leonardo dentro da plataforma dele?
É isso aí. Você tem que dar instrumentos pro pai.
Mas qualquer controle não dá.
Eu sei, mas por exemplo. Eu sou pai, eu emprestei o celular em viagem pro Pirilico, ele não tem celular.
Pra ele jogar GTA.
Só que aí, você tem no Google, por exemplo, uma forma que você controla à distância o tempo de tela, quais aplicativos, quanto tempo ele fica. Então, eu acho que são essas ferramentas pros pais. Agora, fez 18 anos, aí cada um...
Aí sai de casa.
Porra, aí também cada um... segura os seus B.O.s.
Exatamente. Viu, boa, Daniel?
Sam,
é isso aí, amigo. Mano, falou, falou.
Daniel não liga muito. Chegamos a uma conclusão nenhuma.
Chegamos a uma conclusão nenhuma. Usa a rede social.
Rodopiou, deu um mortalzinho, mas voltamos para o meu lugar.
A gente tem uma conclusão. A conclusão é: o pai é responsável pela criança, tem que ter. Eu acho que pode ajudar algum mecanismo de controle a conta, quando é a conta de um menor. E é isso, o Estado tem que ficar de fora e não enchendo o saco.
Mas não é só criança que tá viciado não, bonitão. Os velhos estão tá todo mundo viciado.
Eu sei, mas velho que se dane.
Velho não, velho não conta. Não. Lógico, cachorro
velho tá mais próximo do fim.
Velho que se dane. O problema é que quando você tem, pessoal que tem filho, quando você tem um filho pequeno igual o seu, é fácil controlar.
Sim.
Uma fase dos que os pais...
Perdeu.
Não, é quando ele tem capacidade de se locomover. quando ele sai da tua casa, sozinho. O pessoal mais velho sabe o que eu tô falando. Então, quando seu filho tem a possibilidade, sei lá, que ele ganhe um carro, ou que ele já possa sair, que ele... aí você começa a falar onde ele está, tal, porque você quer ter controle daquilo lá. E cada vez mais o ser humano quer ter controle de tudo. E a gente quer ter controle pelos filhos. Então o Estado usa os filhos como algo que, lógico, é super importante para todo mundo, é sagrado para todo mundo, né? E usa isso porque fala, não, não, seu
filho... Para comover.
É claro, é claro. Só que... É, meu amigo, a tecnologia não anda para trás.
Tecnologia.
Então, a gente vai ter que conviver com isso. Ou
exatamente.
Vai morar na China, na Coreia do Norte.
Ou tudo muito controlado.
Lá é chupeta.
Tudo muito controlado.
Ou em Cuba que nem tem celular.
Isso aí, que nem tem Wi-Fi.
Aí não tem problema, não tem problema. Tem Wi-Fi. Você não tem nem como ficar viciado.
É isso celular aí. Sem os velhos que se dane.
Não, velho que
aqueles
se dane.
Velhos que mandam dinheiro lá pro... As velhas que...
Que fala... se apaixona pelos Brad Pitt. Quer casar com o Brad Pitt. Cai nos golpes.
É, as velhas lá que mandam dinheiro pro Brad Pitt.
Viciada no tigrinho. Isso é até uma emoção pra vida.
Tigrinho.
É, velho que quer jogar tigrinho. Pô, vai jogar dama na praça. Muito mais gostoso, velho.
O que mais?
É... Ah, eu poderia resolver um grande mistério hoje.
O quê?
Do quê?
A raquete do tênis de mesa.
Ah, não, Sam, pelo amor de Deus.
Vamos seguir.
O Marte Supreme.
Você não trouxe a raquete? Ele trouxe a raquete.
Ele não aceitou.
Ele não aceitou.
Ele não aceitou.
Ele não aceitou. Ele não aceitou.
Agora ele acordou. Ó.
Ele não aceita.
É.
Essa, eu tenho uma dessa.
Mas só na levantada da Iola ali, ele já ganhou 10 pau.
Eu tenho uma dessa, igualzinho.
Da borracha, vocês não querem saber.
Não, não.
Lógico que não,
Sam. Outra oportunidade.
Isso. Guarda a raquete. Isso, vai lá no programa do seu genro lá e mostra lá.
Ô, Sami, mas
mostra
eu vou...
no programa do Datena.
Eu vou acionar você de novo, Sami, porque saiu um relatório...
Não.
Saiu um relatório interessante que o YouTube superou a Netflix. E isso eu tô falando em dinheiro, né? O Google, a Alphabet, Google, né? Divulgou que o YouTube faturou mais de 60 bilhões em 2025, somando publicidade e assinatura. É a primeira vez que a empresa detalha a receita total da plataforma, e isso fez o YouTube superar a Netflix, que chegou a 45 bi. Então, assim, o YouTube... A Netflix já deu algumas... Os CEOs, né? Não a instituição Netflix. Mas a Netflix já chegou a falar que uma das estratégias da Netflix é começar a contratar alguns criadores de conteúdo, porque eles têm o YouTube como grande adversário. Porque também, a gente não pode esquecer, o YouTube tem assinatura. Então, a Netflix, o YouTube, como um concorrente direto.
Não, sem dúvida é, até porque é concorrente. Concorrente da atenção e, no limite, é concorrente da TV aberta, TV fechada. Agora, são modelos que devem concorrer no futuro, mas de forma mais precisa. Por quê? Porque o YouTube tem assinatura, como você falou, e a Netflix tem caminhado para planos mais baratos, eventualmente um plano gratuito que seja embutido de anúncios.
Sim.
Então... você vai pagar ou com dinheiro, seu tempo vendo anúncios. Aí cada um escolhe e você faz uma discriminação de preço. Pessoas sensíveis a dinheiro vão ver anúncios.
Muito bem. Fazer um break, né? Fazer um breakzinho. Então vamos fazer pro Reginaldo agora. Muito obrigado pela sua audiência na nossa rede de rádio em todo o Brasil, o programa Pânico. Daqui a pouquinho, presença ilustre aqui.
Opa, hoje
já, depois do break. Vai lá, Reginaldinho. Vai.
Para te proteger, sua pele já passou por tudo. Retribua esse cuidado. Chegou o Caladril Hidracare. Ele tem o fator C, o único com Hidra 3D. A marca especialista no cuidado da pele, agora com a melhor solução em hidratação diária. Caladril Hidracare. Cuide de quem te protege todos os dias.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, música.
Aqui no Brasil.
Você está preparado?
Jovem Pan.
The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Estamos de volta na programação da Jovem Pan. O assunto é se piada tem a liberdade.
Você acha que se você contar uma história de uma maneira jocosa, certo, e engraçada, você se livra da pena? Se você contar algo com as testas franzidas, né? Você conta algo com as testas franzidas, porque é baseado nisso.
Mas pela lei é.
A liberdade do humorista está baseada nisso. Se eu falar com as testas franzidas, chegar aqui e contar alguma coisa sério, e contar a mesma coisa de uma maneira jocosa, assim, bem
soltinho na marola.
Bem chop-chura.
Aí é pior.
Isso.
Não, então, aí eu tenho direito.
Não, é liberdade.
Não, mas na lei, a lei agora tá ao contrário. Não, não. Isso que
pegou, Léo. Não, não, não.
Até o advogado dele falou: se você estivesse falando sério tudo que você falou, A pena ia
não,
ser
não,
menor.
Não, não, mas é isso aí. Isso
entra como opinião.
É, isso aí. Não, não, tô dizendo o seguinte.
Pois é, mas é
não,
isso.
Não, eu entendi. Tem. Mas o que o Morgado
o
tá
direito,
falando.
O direito, ele dá pra você. Se você falar brincando, é uma coisa.
Sim.
O que eles estão querendo penalizar agora é o falar brincando.
Exato.
Que você já tem a garantia na lei de falar brincando. Não é isso, doutor? Como é que chama? Tem até o termo jurídico. Ius Jocandi.
Animus Jocandi.
É, Animus Jocandi, assim... que é o cara que tá tirando um sarro. Ele fala, ó, não, ele tá tirando um sarro da situação. Ele não está falando sério.
Isso é um gracejo. E o problema aqui nesse país, infelizmente, é quem faz a piada, né? De também. Qual lado está. Esse é o problema também que eu vejo, né? Piada de mau gosto tem, mas a liberdade de expressão está sendo tolhida justamente por causa de quem está fazendo a piada.
É quem fala, não como fala.
Exatamente, também. Concordo com isso.
É, oh. Isso é uma discussão que jamais chegaremos a uma conclusão.
Impossível.
O que eu vou agora trazer é algo sensacional. Estava acompanhando ele.
Olha ali.
Aqui é uma salva de palmas. Olha a elegância.
Aí sim.
Olha a elegância. Hã? Olha o microfone.
Você é cachimiro.
O microfone? Não, olha a elegância. Ele está sempre. Estava no Japão.
Estava viajando. Hã?
Trabalhar, né, pra conseguir o Brasil. Não, você trabalha nada, você não tá trabalhando porcaria.
Ô, louco, tá curtindo.
Não, não
tá...
O que você acha que eu tô fazendo aqui? É passeio.
Não, curtindo não, uma não, 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 não. Quero saber. Vamos conversar
com 2026 agora.
Eu tava acompanhando você. Aqui na Jovem Pan, programa lá, um programa.
Ah,
aqui.
Sim.
É, mano. É, ela é brava.
Em off.
Uma apresentadora muito brava com você.
Sim, falando dos valores.
Você não sei o quê, por quê?
Por quê?
É aqui na Jovem Pan aquele programa. É aqui na Jovem Pan. Que programa é esse?
Chama Em Off, é da. Eu esqueci o nome da moça.
Casca de Banana é o nome.
Mari. E ela tava muito em dúvida, né? Perguntou sim, muito por quê.
Ela tava muito em dúvida. Mas por que você
que
falou
é bilionário?
Isso?
Mas eu acho uma boa oportunidade. Eu gosto muito do debate, Emílio. Eu acho que o debate ele é salutar, porque ele dá oportunidade para o público formar a tua opinião. É como o jornalismo deveria ser, né? Você coloca ali um dado e deixa as pessoas debaterem. Então, eu acho que a Mari ela me deu uma oportunidade de colocar um lado de um empreendedor católico, né, conservador, sobre a minha visão de mundo. E aí o público decide o que ele acha que é mais bacana.
Isso é democrático, né? Ela pergunta, você responde.
Isso é legal.
Aí você tem a... Liberdade
a turma criticou um pouco o tom que ela fazia as perguntas, né? A internet caiu em cima dela. Mas, sinceramente, assim, eu acho que ela estava no papel dela ali de jornalista, entendo que ela tem uma cabeça um pouco diferente da minha, mais progressista, e ela estava ali defendendo aquilo que ela acredita, né? É que a internet também, ela não perdoa, né? Então, às vezes você dá uma opinião, como ela deu algumas ali, que vai contra aquilo que a turma ali acredita, e aí eles já tiram de contexto tudo que você falou, e qualquer coisa que você falou, você não presta mais. Isso é normal. Acontece comigo direto. Às vezes a turma me ama. Aí eu dou uma opinião que é um pouco contrária à turma que gosta de mim. Ah, não, esse cara é um merda. Então, sim, tudo que ele falou não
os vale cortes mais. Colaboram muito, porque é o contexto. Ele não vê a entrevista inteira. Aí pega e entende da forma que quiser.
É, mas eu acho que se você sabe o que você é, não vai fácil, ser, né? Não é.
É o que eu falo pra turma, assim, eu não me abalo com críticas. Muitos amigos meus, empresários, de empresa listada, falam comigo, falam, bicho, por que você arruma essas confusões, né? Fica dando essas opiniões aí. Eu falo, cara, porque Deus me deu a oportunidade de ter essa voz, eu acredito que essa é uma mensagem que eu deveria passar. Eu gostaria que alguém tivesse falado essas coisas pra mim 20 anos antes. 8 anos, eu tenho uma maturidade maior para poder tratar diversos temas, e já que eu tenho voz, por que não tratar esses temas? Porque eu acredito, Emílio, que o Brasil, o maior problema do Brasil, o pessoal fala que é a corrupção, é a turma que está no poder, na verdade tem uma essência da corrupção e da turma negativa que está no poder. Essa essência é, a gente tem uma crise moral no país. Não existe moral no Brasil, né? Não existe ética. Então tem um pequeno grupo de pessoas que o Aristóteles vai chamar essas pessoas de aristocratas, né? Quem é o aristocrata? Não é o rico, não. O aristocrata, para o Aristóteles, são pessoas que procuram o bem comum. Uhum. São pessoas que colocam dinheiro e poder abaixo do bem comum. Ele chama isso de aristocratas. Ele fala que quem pensa em dinheiro e poder é oligarca, né? Então, você tem um pequeno grupo de aristocratas no Brasil que estão ok em perder dinheiro e poder para poder pensar no bem comum. Se essas pessoas tivessem o poder, elas não têm, tá? Elas não conseguem ascender ao poder pelo modelo que a gente tem de poder no Brasil, que é uma democracia republicana ali. Então, nunca um aristocrata vai conseguir ascender de relevante, porque para você agradar a maioria, você não pode falar a verdade. Você tem que falar mentira, né? Se você falar a verdade, você não agrada a maioria. Logo, você nunca vai ser eleito no sistema democrático.
Que é o princípio. Simples, né? É o princípio da nossa democracia, é essa. O cara que enganar mais gente, ele vai
receber mais votos.
Mentir melhor.
Não é só da nossa, é de qualquer democracia, tá? Porque como é uma maioria simples, logo você tem
mas
que falar
do
mentira.
Platão, não, né?
Não, o Platão é contra a democracia, né? Ele é a favor da monarquia. Você vai. Colocar uma democracia, tipo, você botar
nós seus decidimos, filhos pra decidir como nós decidimos casa, como é que funciona.
Na caverna.
Mas assim, eu acabo não me importando com críticas, porque eu sei que eu tô defendendo aquilo que eu acredito, eu sei quem eu sou. Então, qualquer distorção de palavras que falarem sobre mim não vai mudar a crença de quem eu sou. Né?
E você vai acabar com o G4, é isso?
Já acabamos, viu, Emílio? Não existe mais. A gente se virou o G4. Por quê? Porque a educação se tornou hoje menos de um quarto do negócio. Até o final do ano vai ser menos de um quarto do negócio. O resto do negócio, né? Basicamente é comunidade, ferramentas. Que ferramentas são essas? A gente está falando de marketplace, a gente está falando de CRM, a gente está falando de AI. O G4 deixou de ser a escola de negócio para o empreendedor e virou o racional para o empreendedor brasileiro. E eu explico por quê. Você deve estar ligado no tema de AI para caramba, deve estar testando uma coisa ou deve usar um chat GPT aqui, um Claude ali. Assim como você que é um empreendedor, 32% dos empreendedores brasileiros já usam. Só que a turma está usando AI da mesma forma que usa Google, para fazer pergunta.
Isso.
AI é muito pesquisa. Mais que isso. Isso aí é 0,1% de AI. Eu quero dar um case para vocês interessante que eu acho que vai trazer uma reflexão aqui para a turma que está em casa. No final do século XIX, em 1882, Thomas Edison conectou a primeira indústria elétrica, né? uma fábrica de gerar energia elétrica ali, né? Em Nova York.
Sim, que ligou então, a luz lá da
torre. Ligou a luz, né? Então tinha uma geradora ali, tinha uma indústria ali gerando energia que você podia plugar a tua companhia ali e usar essa energia. O que que acontece? A grande maioria dos empreendedores, eles falam, que legal, agora tem energia, eu vou iluminar as coisas pra gente trabalhar. Mas não mudavam a forma como eles entregavam valor. Aí tem um case muito interessante. Tinha uma companhia que era a maior companhia de gelo do mundo, chamava Knickerbox. Ela cortava gelos congelados, cortava gelo e de lagos congelados, tinha uma infraestrutura logística incrível e distribuía isso nos Estados Unidos. O que acontece? Com o surgimento da energia elétrica, a turma começou então a pegar e refrigerar água e formar gelo. E ao invés de ter uma companhia só com uma infraestrutura pesada, enorme, dependendo de sazonalidade para o lago congelar e cortar gelo para poder distribuir, eles começaram a fazer o próprio gelo e destruíram a Knickerbox, que era líder global, em 20, 30 anos, se eu não me engano. Quebrou a empresa.
Sim.
Né? O que acontece? Eu acho que AI está passando pelo mesmo momento. Tem um monte de companhia que não entendeu o poder transformador da AI e não entendeu ainda que, desde o surgimento da energia elétrica, é a maior oportunidade para o pequenininho, para o dono de 5 funcionários lá em Cuiabá, ter a mesma capacidade tática e operacional que uma multinacional. E eu não estou exagerando aqui. A capacidade de análise que um empreendedor com 5 funcionários de uma padaria em Cuiabá tem é a mesma que uma multinacional hoje por causa de AI, que custa $100 ali por mês a assinatura.
Que é a tecnologia, né?
Se o cara usar a ferramenta
certa. E aí que entra o ponto. O G4, como bússola do empreendedor brasileiro, ele quer ser essa bússola que vai dar o direcional para você redesenhar a tua companhia, a tua entrega de valor, para que você não seja a próxima empresa de gelo americana lá, a Knickerbox, que quebrou, porque não entendeu o que vendia. A Knickerbox achava que ela vendia gelo, mas ela não vendia gelo.
Não perder a pedalada, né? Porque, de fato, você tem estrutura para isso. Como é o novo G4? Como é o ecossistema? Como é que você vai dividir agora, se fosse em 3 partes?
O G4, ele divide em educação, então a gente continua fazendo os programas de educação, porque antes de vender avião, tem que ensinar o piloto a pilotar.
Boa.
Né? Tem comunidades, porque a gente sabe que o empreendedor, ele é solitário, ele precisa de ajuda, ele precisa de contato, ele precisa de fornecedor. E aí você tem a caixa, que é o G4 Tools, que é o nosso marketplace, por onde as pessoas podem comprar soluções. Então, fala-se muito de AI agora. Eu tenho diversas soluções de AI que a gente vende ali e que a gente ensina esse empreendedor a usar. Todos os nossos programas agora têm módulo de AI para ensinar esse empreendedor a como que ele usa AI para diminuir essa distância analítica operacional que ele tem das multinacionais.
É porque o grande... faz entre quem sabe e quem não sabe. Quem domina a tecnologia, ele está aqui. E quem não domina está aqui. É isso que você está fazendo.
E outra coisa que acontece é muito rápido.
Levar a tecnologia. É muito rápido.
É exponencial. E se você
energia elétrica, por exemplo, demorou 30 anos para poder quebrar a líder mundial do setor, né?
Sim.
Agora a gente está falando de, às vezes, um ano, tá? Dois anos as coisas mudam. Eu estava em Davos agora. Aí de Davos. Que, cara, o Dario Amodei, o Elon Musk, todo mundo concluiu que é o seguinte. Até 2030, pelo menos... um terço dos white collar workers, né, dos empregos de escritório, vão desaparecer. O Elon Musk fala de um número, o Dario fala de 50%, pelo menos um terço até 2030. Tem gente falando daqui a dois anos, tem gente falando daqui a três. Eu compro mais o 2030, 30%. Então vamos lá. Se quem é mais otimista está falando que é 2030, 30%, e quem é mais pessimista está falando de 2 anos, 50%, o fato é, vai ter uma diminuição massiva que vai gerar um debate global, que eu nem acho que a gente tem que entrar nesse tema agora, que ele é muito profundo, porque a gente vai ter que mudar o modelo como a gente vive como sociedade. Mas o que importa para o empreendedor que está me assistindo agora? No teu negócio, se você, esse ano... não aprender como adaptar o seu negócio na era de AI para conseguir pegar, como o Zuc falou, essa pedalada agora, você vai ficar para trás. Se o teu competidor souber, você vai ficar para trás.
É a pedalada, é a pedalada.
O G4, ele é essa bússola, né? Os programas do G4 ajudam isso. E na sexta-feira, Emílio, quem me mandar um direct agora, no arroba Thales Gomes com dois L's e I, quem me mandar um direct agora com a palavra AI... vai entrar num call gratuito que eu vou fazer, onde eu vou ensinar você a usar AI. De graça. Só entrar lá, sexta-feira, 6 da tarde, às 18 horas. Só que tem que me mandar hoje um direct AI.
Aí você no Thales Gomes. No quem tá no rádio é Thales Gomes, Thales com dois L's.
I.
Tá tudo junto. Quem tá no rádio, anota aí, manda pra ele...
AI, a palavra AI, que eu vou te mandar um link pra participar desse call gratuito.
Que é em inglês, que é chique.
Sim. Você acha que ele vai falar em português?
Artificial Intelligence.
Artificial Intelligence. E que mais? E que mais? E lá, aí o Japão, foi bom? Gostou?
Curtiu? Eu gosto muito do Japão, cara. A sociedade
é legal,
japonesa,
né?
Ela é muito organizada.
Né?
Tem
mas
ordem,
tem que ser, né?
Nossa senhora.
É uma monarquia, né? Tem ordem, né?
Tem que ser.
Você sabia que quando você
como é que você tem uma cidade com 40 milhões de habitantes? 40 milhões. Cara, é o estado de São Paulo, uma cidade, e tudo funciona.
E limpa, hein?
E você
limpa,
você tem que ser um puta zé organizado.
Um pouco de uma relação do exército também, né?
Samurai, né? Tem um teste que eles fazem, eu fiz esse ano, que é você bota uma meia branca e caminha um quarteirão com a meia branca. Você olha, o teu pé tá limpo. Juro por Deus.
É, eu vi, né? Você tá exagerando.
Juro
um
por Deus.
Mas você também vai em lugares chiques.
Nem na casa do Deus.
Ele come... é. Não, ele Japão toma um blue... ele come chutorô, bluefin, no restaurante que ele for.
Uma coisa... é uma coisa pra...
Não, se você pegar o metrôzão lá...
é outro toque.
Shibuya, virar à esquerda.
Shibuia ali, vai lá na...
cara, mas Shibuya, que é aquela bagunça ainda ali, é organizada.
Na cross de Shibuya ali, vai com a meia branca.
Perto do Starbucks, você vai ver a cor da tua meia.
Eu não sabia, cara. Você sabia que no Japão... tem até um filme, eu vi... você pode alugar uma pessoa para ser seu pai,
sim,
seu filho.
Mentira, você tá rolando.
Não. Você aluga.
Aluga um pai.
É sério? Você aluga a pessoa, ela é um ator, que ele vai se portar como seu pai, seu irmão, sua esposa. Sabia disso, Sammy?
Não, mas eu sabia que você pode pagar para sumirem com você.
Então, você paga no Japão para alguém, pedir desculpa para você. Sim. Essa mesma empresa. Por exemplo, eu fiz uma besteira com você, eu falo, porra, preciso pedir desculpa e tal. Você contrata alguém, alguém vai lá e pede a desculpa em meu nome. Mano.
Colocando G4.
Impressionante isso aí.
Eu vou usar isso com a minha esposa.
Quando te cancelar.
Você pega lá, pede.
Desculpa, amor, eu esqueci. É outra pessoa.
É muito curioso, é muito legal. Tal, é muito
Japão,
bacana.
Japão!
É muito bacana a cultura oriental. Todo mundo devia ter conhecer, se você tiver a oportunidade, vá conhecer a cultura oriental, que é muito bacana. Legal.
O Thales está com um canal. Você está com um canal no YouTube onde ele faz aí meio um vlog contando histórias, né?
Tem um canal lá que é o arroba Thales Gomes também no YouTube, onde eu mostro um pouco do meu dia a dia. Toda sexta-feira sai episódio novo e teve um episódio do Japão onde eu mostrava os detalhes da cultura, mostrei empresas japonesas e principalmente o que eu faço, eles são insights de lições que eu tô aprendendo naquela cultura que eu tô visitando. Dado a minha agenda, todo mês eu tô para fora. Geralmente
você tá viajando. viajando muito, tá gastando
fica
muito.
Fica um pouco em casa.
Eu preciso viajar, ué.
Curtindo uma viagem.
Não.
Ele acabou de casar.
Público, quando o cara casa, uma viagem.
Né? Ele e o Celso Portioli.
Ele faz o que ele quiser.
Você acha?
Curtindo uma viagem.
Você acha que ele tem que ficar mais em São Paulo?
Eu acho que tem que ficar mais aqui em São Paulo.
Sério? Visitar a gente.
Mas onde ele vai ter os insights?
Faz tempo aqui com a gente.
Aqui fazia tempo que ele não vinha.
É verdade. Eu senti falta daqui, cara. Isso aí.
Você sabe que a nossa audiência gosta muito de você. A gente gosta muito de trocar uma ideia com você. Porque você leva coisa positiva para nossa audiência. Isso é importante, levar coisas positivas. Tem muita coisa ruim, né?
Só bucha, tá?
Só bucha.
O Brasil tá cada vez mais complexo, isso, né? Mas você tá empolgado para esse ano ou não?
Dá pra ver na cara.
Tá quase deu uma cambalhota aqui.
Olha, eu vou dizer uma coisa. O que